A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1237. O que Deus quer que a igreja seja? Ao pensar sobre o que o Senhor poderia nos dizer quando começamos um novo ano, em 1976, fui atraído para uma das minhas passagens favoritas, à qual volto muitas vezes. Na verdade, é uma passagem com a qual lidamos no pacote que nossos visitantes de primeira vez receberam esta noite. E os mesmos princípios que estão lá naquele pacote. E eu acho que faz 5 anos ou mais desde que escrevi aquelas pequenas coisas. E duvido que alguém se lembre do que estava lá. Mas eu estava pensando nesses pensamentos e realidades e comecei a estudar o livro de 1 Tessalonicenses. E algumas coisas novas entraram em meu coração e em minha mente enquanto eu observava o significado dos vários textos em 1 Tessalonicenses. E daí tirei algumas conclusões sobre o que Deus quer que a igreja seja. E eu pensei que nesta noite poderíamos olhar para o primeiro capítulo em particular e depois para o terceiro e quarto capítulos e extrair alguns princípios básicos para a vida da Grace Community Church, ou sobre essa matéria para qualquer igreja. Se você estiver nos visitando nesta noite, poderá levar essas coisas de volta para sua própria congregação, para a comunhão que você desfruta em Cristo. Você pode aplicá-las em sua própria vida pessoal, porque elas são princípios universais, pertencentes à igreja ideal, ou à igreja que Deus especialmente abençoa, ou à igreja que cumpre o desígnio planejado por Ele. E eu suponho que isso é particularmente importante quando começamos um novo ano, por causa do fato de que isso está meio que em nossas mentes, como um novo começo. Há algo de novo nisso. Há algo sobre o antigo que se desvanece depois de 1º de janeiro, e podemos olhar para frente com uma visão de talvez uma nova abordagem, e uma nova visão e um novo compromisso. E talvez este seja um bom momento para ver o que a nossa igreja é, e olhar para o que Deus quer que seja, e não apenas teologicamente, mas para tentar torná-la pessoal e tentar torná-la muito prática em termos do que Deus quer que façamos. Poderíamos ter estudado o livro de Efésios, porque no livro de Efésios você tem a doutrina da igreja. Nós poderíamos ter estudado Atos, porque em Atos você tem a história da igreja. Mas em 1 Tessalonicenses você tem o exemplo de uma igreja que era basicamente tudo o que Deus pretendia que uma igreja fosse. Todos os ingredientes básicos que o Senhor desejava em uma igreja estavam na congregação de Tessalônica. E é um refrigério bem-vindo para mim passar pelo menos meia semana estudando Tessalônica, depois do resto da semana estudando Corinto. Porque tudo o que poderia dar errado ou possivelmente desse errado em uma igreja aconteceu na Assembleia Coríntia, e não foi assim na Assembleia de Tessalônica. E 1 Tessalonicenses apenas estabelece para nós o padrão da igreja que Cristo realmente edificou. Agora, para começar, deixe-me apressar em dizer que não há referência a números nesta epístola em particular. Não nos diz o tamanho da igreja ou qualquer objetivo ou meta numérica. Nada disso é descrito. Não nos diz absolutamente nada sobre a programação deles. Não nos diz nada sobre o tipo de sermões que foram pregados, o tipo de música que era cantada. Não nos diz o tamanho do estacionamento deles. Não nos fala sobre sua escola dominical, seus cultos de adoração. Não nos fala sobre o acampamento de adolescentes. Não nos informa sobre essas coisas. Mas nos fala sobre coisas internas. Você sabe, sempre que o Senhor toma a temperatura da igreja, Ele sempre quer saber a temperatura interna, sabe? Em algum lugar ao longo da linha, o Senhor usa o termômetro. E a temperatura de Tessalônica era 36,6, normal. E por causa disso, define um tremendo padrão para nós. Paulo, é claro, pregara o evangelho aos tessalonicenses e enviara Timóteo de volta para descobrir o que estava acontecendo. Você sabe, ele tinha um grande desejo de saber o que estava acontecendo na congregação que ele havia deixado. E Timóteo voltou. E Timóteo trouxe um relatório fantástico. Capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. Paulo diz, quando recebi a palavra sobre vocês de Timóteo, rapaz, fui consolado. Eu já recebi boas notícias. E o que Timóteo disse a ele o levou a escrever esta primeira carta aos Tessalonicenses. Para tornar isso ainda mais interessante, por contraste, a carta foi escrita na cidade de Corinto, que sem dúvida tem sido motivo de alegria extra, para saber que o que quer que Corinto não tenha sido, Tessalônica foi. E eu espero que, enquanto olhamos para alguns desses princípios muito simples e muito básicos, o Senhor nos ajudará a ver o que é que Ele deseja de nós e como é que podemos experimentar essas coisas. Como pode a Grace Community Church, ou qualquer igreja, ou qualquer crente, ser o que Deus quer que ele seja? Tudo bem, vamos ver algumas coisas. Primeiro, e vamos nos ater no capítulo 1, pelo menos nos 10 primeiros versículos, que incluem todo o capítulo, e vamos ver vários padrões para a igreja ideal. Número 1. Tessalônica era uma igreja salva, uma igreja salva. Você diz, bem, isso não parece ser muito anormal. Bom, é na nossa era. Existem muitas igrejas hoje que não conhecem o significado da salvação. Estivemos estudando no último mês, ou mais, a Epístola de Judas. Na verdade, acabamos de terminar nossa série sobre Judas e estamos entre as séries. As pessoas estão me perguntando qual é a próxima, e eu apenas digo a elas que estou orando sobre isso. E o Senhor ainda não me deu nenhuma percepção clara e real, mas vamos apenas ficar lá até que Ele o faça. Mas nós estudamos Judas, e quando olhamos para Judas, descobrimos que haverá, nos últimos dias, uma tremenda apostasia, e a igreja abandonará a verdadeira fé. E nós vemos isso no nosso redor, excepcionalmente em Tessalônica. Temos uma igreja salva, uma igreja verdadeiramente nascida de novo. Agora, isso é ilustrado para nós nos primeiros 4 versículos, pelos mesmos termos que Paulo usa. Vamos dar uma olhada no versículo 1 e não podemos cobrir tudo, apenas destacar a característica que estamos procurando. Paulo e Silvano, que é outro nome para Silas, que foi seu bom amigo, que o acompanhou na segunda viagem. Paulo, Silas e Timóteo, para a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e a implicação no Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus sempre por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Agora, a razão pela qual ele pode agradecer a Deus por todos eles é porque todos eles estão em Cristo. Esta era uma congregação totalmente regenerada, lembrando sem cessar sua obra de fé e trabalho de amor e paciência, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, aos olhos de Deus e de nosso Pai, conhecendo, irmãos amados, por causa de todas essas evidências, sua eleição de Deus. Agora, nesses 4 versículos, Paulo diz: é óbvio que vocês são um grupo regenerado. Obviamente, o joio ainda não se infiltrou no trigo. É aparente, pelo tipo de vida que vocês vivem, que vocês realmente conhecem o Senhor Jesus Cristo. E aí está o começo de uma igreja eficaz. A razão pela qual tantas igrejas são ineficazes é porque há uma mistura de trigo e joio, muitas vezes até mesmo nos níveis de liderança. Pessoas não regeneradas, em lugar de responsabilidade, apenas confundem a questão, porque isso coloca Deus ao lado de Satanás. E isso torna as coisas difíceis para Deus e confusa para o povo. Vamos voltar a Atos 17 e ver como tudo isso começou em Tessalônica. E isso nos ajudará. Ele diz no versículo 1: e quando passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E você sabe, quando estudamos o livro de Atos, aprendemos que Paulo sempre ia à sinagoga primeiro, porque ali encontrava a porta aberta mais larga, porque ele próprio era judeu. E assim ele poderia falar com essas pessoas, e ele também percebeu que se ele fosse primeiro aos gentios, os judeus nunca o aceitariam depois disso. Então ele tinha de ir lá primeiro. Esperançosamente, ele poderia ganhar alguns judeus para Cristo e poderia atacar a cidade, não sozinho, mas com alguma ajuda. Então ele foi à sinagoga e, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Agora, ele ficou lá apenas por 3 sábados, provavelmente 2 semanas com 1 sábado em cada extremidade. Assim, ele passou 3 sábados ensinando-lhes a Escritura, abrindo e alegando que Cristo precisava ter sofrido. Claro, a dificuldade que os judeus tinham de aceitar Jesus como o Messias era porque ele morreu. Eles não tinham realmente entendido o significado de Isaías 53 ou Salmo 22, que falam do Messias sofredor. Eles não conseguiam entender como o Messias tinha de morrer. E, consequentemente, eles tiveram dificuldade em aceitar Jesus como seu Messias. E assim Paulo gastou tempo mostrando-lhes ter sido necessário que o Cristo padecesse para cumprir seu lugar no plano de Deus e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos, ou foram trabalhar juntos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Desde o início houve uma tremenda resposta. Apenas 3 vezes ele raciocinou fora das Escrituras. Agora, isso é um começo curto, não é mesmo? 3 sábados e ele se foi. Você diz: rapaz, eu não sei sobre essa igreja. Eu não sei se eles vão decolar. Quer dizer, o que sabem sobre organização? Ou seja, eles já estiveram em algum seminário? Eles são realmente deficientes. Quer dizer, eles só ensinaram por 3 semanas. Eles estão em má forma. Bem, eles foram separados pelo Espírito Santo, certo? Assim Paulo escreve de volta e ele provavelmente, se fosse humano como sou, diria a si o mesmo: agora, Timóteo, você descobre. Estou um pouco preocupado. E Timóteo volta e diz: aquele lugar está realmente botando para quebrar. É fantástico o que está acontecendo em Tessalônica. E ele escreve de volta esta carta e diz: louvado seja o Senhor. Isso é emocionante. E tudo começa, você vê, porque é uma igreja regenerada. Você notará que o versículo 1 diz que eles estavam em Deus Pai, e a implicação de que eles estavam em Jesus Cristo. E o versículo 3 diz: em nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 5 diz: no Espírito Santo. Nós não apenas seguimos os preceitos de Jesus, nós não apenas seguimos os ensinamentos de Cristo, nós estamos em Cristo. Um conceito tremendo. Em 1 Coríntios 6,17, Paulo disse: aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo expõe essa passagem maravilhosa em relação à identidade de um crente em sua união com Cristo. Olhe comigo por um momento em Romanos 6, e eu quero apenas apontar algumas coisas para você lá. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Isto é, que todos nós fomos colocados em Cristo, fomos colocados em união com Cristo. E o batismo não é de água, mas ser colocado em Cristo. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora, o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo nada sobre a água. A água simboliza isso e a água retrata isso. Mas o ato do batismo não é esse ato salvador. Mas o que Paulo está dizendo é que quando você se tornou um cristão, por um milagre divino, você foi colocado em Jesus Cristo. E por um milagre divino que suplanta o tempo, você morreu com Cristo, você foi sepultado, a velha vida morreu, e você se levantou para andar em novidade de vida, em sua ressurreição. Você está inextricavelmente ligado à união com Jesus Cristo. Paulo até chegou a dizer isso. No entanto, eu vivo o quê? Não mais eu, mas Cristo vive, onde? Em mim. E a experiência cristã não está simplesmente seguindo os preceitos morais de um homem. Não é simplesmente acreditar em uma figura histórica. É experimentar a união com o Deus vivo por meio de Jesus Cristo. Os verdadeiros crentes estão em Cristo. Quais são os resultados de estar em Cristo? Escute isso. Se alguém está o quê? Em Cristo, ele é uma nova criação. Isto é o que acontece. Quando você entra nessa união com Cristo, sabe por que você se torna uma nova criação? Porque o velho morre e você é feito novo. E Paulo diz em Romanos 6, você anda em que tipo de vida? Novidade de vida. Por quê? Você é uma nova criação, uma realidade emocionante. E então, o que Paulo está dizendo aqui ao escrever aos Tessalonicenses? Você sabe por que agradeço a Deus sempre por todos vocês? Porque todos vocês estão em Cristo. Todos vocês estão em Deus. Todos vocês estão no Espírito Santo. E por esses termos, ele quer dizer que todos estão em união com a vida comum na Trindade. Agora entenda isso, pessoal, porque ser cristão é uma realidade muito excitante, não é mesmo? Sabe, tudo que você tem a fazer é realmente pensar sobre isso, e você se encontra gritando, aleluia! Perceba que a própria vida de Deus é sua. Pedro disse isso desta forma. Ele disse, você se tornou participante de quê? Da natureza divina. Incrível! Ele diz, ei, agradeço a Deus por vocês, Tessalonicenses, porque vocês se tornaram participantes da natureza divina. Graça seja convosco, diz ele no versículo 1. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E você sabe por que ele pode desejar isso para eles? Porque eles podem receber isso. Mas sabe, você não pode receber a graça de Deus, você não pode receber a paz de Deus, a menos que você seja filho de Deus. Então, todo o caminho através dessa introdução, você vê Paulo está reconhecendo a verdadeira salvação dessas pessoas. Veja o versículo 3, e esta é uma bela realidade. Ele diz, sabe como eu sei que vocês são verdadeiros? Porque me recordo da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você vê aí a tríade das virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Todos esses pertencem somente aos remidos, amados. E ele diz, em virtude do que vejo na vida de vocês, sei que vocês são redimidos, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês dão evidência de regeneração. E por causa de tudo isso, eu sei, irmãos, versículo 4, vós sois eleitos. Eu sei que Deus realmente os redimiu. Eu sei que vocês são os escolhidos de Deus. Não há nenhum impostor em Tessalônica. Essa é uma congregação pura. E, amados, isso é realmente onde tudo começa em termos de realmente servir a Deus. A igreja tem de ser uma igreja pura. A igreja tem de ser uma igreja salva. Se isso é verdade, se é verdade que Deus abençoa a igreja que é regenerada, então o que sabemos que Satanás gostaria de fazer? Certificar-se de que os céticos entrem na igreja, certo? As pessoas não regeneradas começam a se infiltrar na igreja e elas se movem para um nível tão alto quanto possível, porque isso simplesmente corrompe a pureza da igreja. Então, como você mantém isso? Como você mantém os céticos fora da igreja? Bem, eu não sei se você realmente sempre pode, porque não sabemos distinguir o trigo do joio. E em Mateus 13, Jesus disse: não tente fazer a separação, ou você vai causar estragos. Você espera até que o Senhor faça isso no tempo final. Mas eu conheço uma boa maneira ilustrada na Bíblia para afastar os incrédulos. Você sabe como? E isso é disciplinar o pecado na igreja. Você se lembra do que aconteceu com Ananias e Safira? Ananias e Safira olhavam em volta da igreja e todo mundo recebia muitos elogios por dar às pessoas que tinham necessidades. E Barnabé veio, você sabe, e ele deu uma grande oferta. E Ananias e Safira foram para casa e disseram um ao outro: sabe, nós devemos fazer isso. Você sabe, se fizermos isso, todo mundo vai pensar que somos realmente espirituais. Então eles dizem: sabe essa propriedade que temos? Nós vamos ofertá-la ao Senhor. Assim eles disseram: nós daremos nossa propriedade quando a vendermos, todo o dinheiro para o Senhor. Todo mundo falou: ótimo, pessoas maravilhosas, Ananias e Safira. Entende? Então eles foram e venderam. Você sabe o que aconteceu? Bem, vamos ficar com um pouco. Eles nunca vão saber. Então eles mantiveram um pouco, mas sob a alegação de que estavam dando tudo. Você sabe o que o Senhor fez? O Senhor os fez cair mortos diante da congregação. Eles caíram mortos. Agora, isso teve um efeito profundo. Você pode imaginar como todos na congregação ajustaram imediatamente qualquer coisa que não estivesse certa. Mas você sabe o que o capítulo 5 diz? É realmente uma tremenda verdade. Atos capítulo 5 diz: e ninguém se atreveu a juntar-se a eles. Você sabe qual era a palavra na cidade? Não se junte a essa organização. Um movimento em falso e você está morto. Você vê o reconhecimento de que você está lidando com o pecado e que você está lidando honestamente com a pureza da igreja é um impedimento para que muito joio entre em ação. Para começar, a igreja tem de ser uma igreja regenerada. Esta igreja era. Veja o capítulo 2, versículo 13. No momento em que Paulo chega no capítulo 2, ele ainda agradece a Deus por eles. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ele simplesmente continua agradecendo a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. Vocês não a receberam como se fosse alguma espécie de filosofia, como se fosse alguma nova teologia, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Rapaz, estou feliz porque, ele diz, quando vocês ouvem a palavra, não é algo para agradar seu intelecto. Não era apenas algo que seria uma nova experiência religiosa. Vocês não acabaram de ter uma revolução religiosa. O que vocês tiveram foi uma regeneração. E isso entrou em vocês, porque vocês acreditaram e receberam. E novamente ele está reconhecendo que esta é uma igreja regenerada. Qualquer igreja que vai ser eficaz tem de ser redimida. Agora, eu acredito, porque eu sei o suficiente sobre a estratégia de Satanás, que a Grace Church provavelmente tem em seus membros algumas pessoas não regeneradas. E um dos objetivos que tenho neste ano é descobrir quem são essas pessoas e trazê-las para Cristo. Agora, alguns deles, eles podem estar aqui esta noite. E você pode estar dizendo, talvez ele saiba que sou eu. Bem, talvez sim, mas provavelmente não. Mas vamos tentar descobrir. Por quê? Porque queremos que você conheça a Cristo. Nós não queremos que você esteja por fingimento. Eu quero, neste ano, para a Grace Community Church, uma comunhão pura. Você quer isso? Eu quero que todas as pessoas desta igreja sejam trigo, que pertençam a Jesus Cristo. E você sabe, eu vou ser honesto com você. Eu não consigo conhecer todo mundo e às vezes alguém vem até mim e diz, olá, e eu digo, oi, eu conheço você? Ah, sim, nós estamos na sua igreja há 4 anos. Você sabe, eu não sei disso, mas queremos conhecer as pessoas que conhecem a Cristo e queremos saber que todas as pessoas que estão aqui conhecem a Cristo. Penso em Apocalipse capítulo 2, em que João fala tão fortemente contra o casamento misto com o mundo, contra uma congregação mista. Ele está escrevendo para Pérgamo e diz, tenho algumas coisas contra você, porque você tolera pessoas com falsas doutrinas. E qual doutrina? A doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é casar com o mundo, comprometer, seduzir as filhas de Israel e se casarem com os pagãos. E ele diz, se você continuar fazendo isso, eu vou contra você e vou lutar contra você com a espada da minha boca. Jesus diz, eu lutarei contra a minha própria igreja se a minha própria igreja se comprometer com o mundo e começar a permitir o casamento com o sistema. Deus quer uma igreja pura. E a chave para o sucesso dos tessalonicenses, para começar, era que eles eram puros. Se você ler Atos, descobre que na igreja primitiva, ela começa no dia de Pentecostes, Atos 2:41. 3.000 creram e foram batizados. E o versículo seguinte diz, e eles continuaram firmemente. Quantos continuaram? 3.000. Essa é uma igreja regenerada. Você sabe o que eles fizeram? Eles viraram a cidade de Jerusalém de pernas para o ar, não foi? Eles estavam arrancando os cabelos, os líderes. E logo, no livro de Atos, eles estavam dizendo, mas você encheu Jerusalém com sua doutrina. E espero dizer a vocês, quando você tem uma assembleia totalmente regenerada de pessoas se movendo pela cidade, com o milagre do Espírito Santo agindo com elas, está fadado a deixar aquela cidade do avesso, não é mesmo? E isso aconteceu. Paulo diz no versículo 5, observe, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês se lembram como chegamos e sabiam que éramos homens da parte de Deus e receberam o que dissemos. E vocês creram. A palavra que trouxemos veio na energia do Espírito Santo e vocês a receberam com confiança e segurança. Ela mudou a vida de vocês. Eles ouviram, acreditaram e passaram a estar em Cristo. E esse foi o começo do efeito daquela igreja. Deus quer uma igreja salva. Segunda coisa, e esta é apenas uma palavra que começa com R, para que você possa se lembrar. Deus quer uma igreja rendida, e Tessalônica era. Eu amo essa afirmação, e não quero ficar preso nela, mas eu poderia. Versículo 6. Apenas uma declaração rica. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Pare aí. O caráter genuíno da salvação dos tessalonicenses se torna aparente nessa declaração. Eles se tornaram seguidores de nós e do Senhor. A palavra seguidores, uma bela palavra em grego, é a palavra mimetai, da qual obtemos a palavra imitar. Vocês nos imitaram. Eu gosto disso. Os cristãos tessalonicenses não eram apenas falantes, eles eram imitadores. Eles não apenas falavam sobre sua experiência cristã, eles realmente dedicaram suas vidas para seguir outra pessoa. Esse é um tema com Paulo, e ele repete esse conceito em muitas escrituras. Mas em 1 Coríntios 4,16 ele diz: Admoesto-vos, aos coríntios, a que sejais meus imitadores. Por favor. Ele não teve de dizer isso aos tessalonicenses. Eles fizeram isso. Mas para os coríntios, ele diz: por favor, sejam meus imitadores. Você diz: é muito audacioso dizer, molde sua vida com base na minha. Bem, não é por causa do que ele diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. Em Efésios 5, versículo 1, Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus. Que conceito rico! Sede meus imitadores, disse Paulo, sede imitadores de Cristo, disse Paulo, sede imitadores de Deus. Agora, se eu, como pastor, e os presbíteros e líderes da igreja, imitarmos a Cristo, vocês poderão nos imitar. Isso está certo? E imitar a Deus. Agora, isso é precisamente o que estava acontecendo na Assembleia de Tessalônica. Esta igreja estava rendida a uma coisa, à semelhança de Cristo. Eles estavam livres para serem como Jesus. Que coisa tremenda! Agora, coletivamente, é verdade que somos o corpo de Cristo. Eu gosto de chamar isso de corpo 2. Somos coletivamente como seu corpo em todo o mundo, para representá-lo. Mas individualmente, amados, devemos ser como ele. Você se lembra da passagem que estudamos quando passamos por 1 João há alguns meses? Ouça de novo. Aquele que diz que permanece nele, e ele está falando de permanecer em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como o quê? Ele andou. Se eu digo que estou em Cristo, então eu deveria ser como Cristo. Qual é a busca de um cristão? Ser como Cristo. E você vê, essa é a chave para a vida da igreja. Você sabe que se todos nós formos como Cristo, não teremos problemas em nos relacionarmos uns com os outros. Você sabe por que temos problemas em nos relacionarmos uns com os outros? Porque estamos todos meio desafinados. Tozer disse: se você tiver 100 pianos e quiser afinar 100 pianos e começar a afinar um de acordo com o outro, ufa, que bagunça! Mas se você tiver um diapasão, afine todos os pianos por aquele diapasão e eles serão afinados automaticamente, certo? Você sabe como isso é simples na igreja? Não é sair correndo por aí se ajustando a todos os outros. É todo mundo se tornando como Jesus Cristo. Então não temos nenhum problema com todos os outros. Semelhança de Cristo. A igreja de Tessalônica estava rendida à semelhança de Cristo. Eu confio que será um compromisso em seu coração neste ano que seu desejo seja ser como Cristo, andar como ele andou. E claro, em 1 João 2, ele está falando sobre obediência. Ele andou obedientemente. E é assim que você deve andar, obediente a Deus. Ele veio ao mundo e disse: minha necessidade é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. Ele foi obediente. Filipenses 2 disse que ele foi obediente até mesmo o quê? Até a morte. E então, Filipenses 2 acrescenta outra dimensão da semelhança de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, duas coisas que realmente se destacam sobre Cristo. Ele foi obediente e foi humilde. A igreja de Tessalônica era como Paulo, Silas e Timóteo, e eles eram como Jesus. Agora espero que você perceba que, mesmo compreendendo isso, o quanto isso impõe um fardo pesado em meu coração. Você tem todo o direito, amado, você tem todo o direito, biblicamente, diante de Deus, de moldar sua vida na minha e depois na dos líderes desta igreja. Você tem todo o direito de fazer isso. E temos a obrigação e a responsabilidade de garantir que, se você fizer isso, você estará seguindo a Cristo, porque estamos seguindo a Cristo. Eu oro a Deus neste ano que eu, os outros presbíteros da igreja e todos aqueles que lideram como parte da Grace Church vivam vidas semelhantes a Cristo, que vocês, como congregação, poderão acompanhar. E mesmo padronizando sua vida do ponto de vista humano, segundo o nosso exemplo, você a estará padronizando conforme a de Jesus Cristo. Por que então você será o tipo de igreja e nós seremos o tipo de igreja que Deus quer que sejamos? Esta igreja foi salva e se rendeu a ser como Cristo. Há uma terceira coisa que vejo aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e é que esta igreja era uma igreja em sofrimento. Agora, falamos sobre isso em muitas ocasiões e não vou insistir no assunto. Eu vou mencionar isso para você, porque você está ciente das realidades da igreja. Mas observe versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores, que imitam, nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. E qual foi a atitude deles? Mesmo que houvesse aflição, qual foi? Alegria em meio às suas circunstâncias. É isso que disse. Alegria de quê? Do Espírito Santo. Agora você vê, a igreja de Tessalônica não tinha obtido isso facilmente. E eu realmente não acredito que qualquer igreja que realmente seja salva e rendida a Cristo e que seja como Cristo vai ter isso muito fácil. Só para lembrá-lo do que aconteceu na Assembleia de Tessalônica, assim que eles foram salvos, eles mal haviam começado. Eles tinham acabado de sair do bloco e imediatamente, em Atos 17:5, descobrimos o que aconteceu. Assim que o povo creu, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre os da malandragem, gosto disso, uns caras nojentos, na língua original, criminosos comuns, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Aqui estava Jason, um novo convertido, e eles tentaram trazer Paulo, Silas e Timóteo. E quando não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos para os príncipes da cidade, clamando: estes que viraram as mentes do mundo vieram para cá também. Que reputação! Essas pessoas estão virando o mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui. A perseguição começou imediatamente. Eles perturbaram a cidade, disseram eles, e as pessoas, etc., e assim por diante. E a perseguição estourou. Se você olhar no segundo capítulo de 1 Tessalonicenses e no versículo 14, você encontrará algo disso. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Agora, deixe-me tirar alguns pensamentos de lá. Ele diz: vocês sofreram tudo o que sofremos na Judéia. Alguns deles foram martirizados, perseguidos, proibidos de falar, Você vê, a igreja que é salva e se rendeu a ser como Jesus Cristo vai antagonizar o mundo, vai chegar a algum sofrimento. Jesus colocou desta forma: se o mundo me odeia, você pode esperar que eles façam o quê? Odeie vocês, especialmente se você for como eu. Eu amo o que Paulo diz. Em Colossenses 1:24, ele diz algo que tem sido mal interpretado. E suponho ser mal interpretado porque é difícil. Mas diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você diz: mas Paulo, como você pôde fazer isso? Bem, eu posso sofrer um pouquinho, posso ser espancado, mas você é salvo e eu aceito assim. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. O que você está dizendo, Paulo? O que você quer dizer com encher ou preencher o que está por trás das aflições de Cristo em sua carne? O que ele quer dizer é isto: o mundo não pode mais atingir Jesus. Então eles acertam aqueles que são como ele, certo? O mundo não terminou de perseguir a Cristo. Mas como eles não podem chegar até ele, eles me atingem, e eu estou feliz com isso. Estou disposto a sofrer por aquele que sofreu por mim. Se ele pudesse levar os golpes na cruz que deveriam ter sido meus, acho que posso levar alguns golpes que são destinados a ele. E não seria legal ser perseguido por ser como Cristo? Quer dizer, pelo menos você teria esse reconhecimento. Eu não sei se eu já fui confundido com Jesus Cristo. Se eu fui, ninguém nunca me disse: não seria bom ter alguém perseguindo você porque você virou o mundo de cabeça para baixo? Seria empolgante. Eu gostaria que todos ficassem irritados com a Grace Church, não porque somos ofensivos, mas porque pregamos o Evangelho, e isso expõe o pecado. A igreja que for confrontar o mundo vai sofrer. 11 dos 12 apóstolos, até onde sabemos, foram martirizados. A igreja deve ser a consciência do mundo. Não estou dizendo que queremos que nossa igreja seja desagradável. Não estou dizendo que queremos ter uma má reputação. Não estou dizendo que queremos ser indelicados com pessoas que não conhecem a Cristo. Eu não estou dizendo nada disso. O oposto disso é verdade. Mas eu estou dizendo isto: que onde o mundo é pecaminoso, queremos expor esse pecado. E onde o mundo precisa de uma imagem clara de Cristo, queremos que eles vejam essa imagem. E se Satanás e seu sistema reagirem, então estaremos prontos para isso também. Mas vamos ser algo no mundo que não é o mundo, tudo bem? Vamos nos destacar e vamos, neste ano e em todos os anos, vamos ser diferentes. Vamos ser a consciência do sistema. Vamos fazer as pessoas encararem a realidade de Deus, de Cristo, do pecado, da morte e da imortalidade. A igreja de Tessalônica era salva, rendida, sofredora. E há algo mais. Isso é algo que está realmente no meu coração. Eles eram uma igreja ganhadora de almas. A igreja de Tessalônica era uma igreja ganhadora de almas. E você sabe, eles tinham um maravilhoso testemunho duplo. Eu quero que você olhe para o versículo 7. Aqui está a primeira maneira de darmos testemunho: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles viviam vidas exemplares. Rapaz, você sabe, o resto das pessoas ao redor poderia olhar para aquela igreja tessalonicense e dizer: é assim que nossa igreja deveria ser. Você sabe quanto tempo eles levaram para se tornar assim? Cerca de 2 semanas. Eles cederam e se renderam à semelhança de Cristo. Depois de terem feito isso, tudo aconteceu. Não são os programas que temos, não é a criatividade que temos, é a semelhança de Cristo. E os tessalonicenses eram como Jesus Cristo, e, consequentemente, eles estabelecem um padrão para todos os outros. Você sabe o que eu gostaria que Grace Church fosse? Eu gostaria que Grace Church fosse o exemplo, um exemplo do que a vida pode ser com Jesus Cristo, para todo mundo ver. Você não gostaria disso? Eu gostaria que nós fôssemos um exemplo para outros crentes. Eu gostaria que nós encorajássemos os cristãos ao nosso redor e outras igrejas em nossa comunidade, outras igrejas em nosso país. Eles dão o exemplo, mesmo para os crentes. Mas olhe o versículo 9, pulando o versículo 8 por um minuto. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O termo eles mesmos proclamam refere-se a pessoas em todo lugar, no versículo 8. Você sabe, Paulo não precisou sair pela região e contar sobre a conversão dos tessalonicenses. Você sabe por quê? Eles contaram isso. Como? Pela vida deles. Você sabia que a palavra estava por toda parte? Você já ouviu o que aconteceu com Tessalônica? Você sabe o que aconteceu lá? Eles se voltaram para Deus. Do quê? Dos ídolos. Você sabia que Tessalônica ficava a 80 quilômetros do Monte Olimpo? E o Monte Olimpo era a sede de todos os deuses, que essas pessoas foram criadas desde os primeiros anos da infância para acreditar em todos os tipos de deuses, que eles eram politeístas, que eles tinham um sistema complexo e idólatra de divindades. E você percebe que após uma vida inteira disso, em três sábados sucessivos, toda a comunidade de crentes abandonou todo o sistema de idolatria e se voltou para servir ao Deus vivo. E você sabe o que aconteceu? Isso virou notícia. Você ouviu o que aconteceu com eles? As pessoas estão falando de vocês, diz ele. Em todo lugar que vou, eu não tenho que dizer nada porque eles mesmos estão me dizendo. A palavra está lá. Eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Você sabe, antes de tudo, você testemunha ao mundo pela mudança em sua vida. Isso não é verdade? A plataforma na qual falamos é a plataforma de uma vida transformada. Quer dizer, você sabe, se você é um bêbado, não adianta você ir ajudar um bêbado e dizer, você precisa melhorar e entrar nos eixos. Não faz nenhum bem a você. Se você é um trapaceiro em seus negócios, não adianta você se levantar aos olhos de Deus e dizer, deixe-me dizer a você como ser um homem honesto. E se você está vivendo uma vida, obviamente, inalterada, você não tem nada para oferecer a ninguém. Heine, o filósofo alemão, disse, você me mostra sua vida redimida e eu posso acreditar em seu Redentor. Isso é justo, você não acha? Vamos orar neste ano pela Grace Church, para que nossa vida seja transformada de tal forma que a palavra se espalhe por todo o mundo. E as pessoas dirão, você ouviu o que aconteceu em Panorama City? É incrível. As pessoas se voltaram dos ídolos para servir ao Deus vivo. Não seria bom se o mundo estivesse observando os cristãos quanto a isso? Que tal isso como uma mudança? Se o mundo estivesse nos observando, um testemunho vivo, pessoal, é a base de tudo. Agora, veja o versículo 8. E aqui está o testemunho da palavra que é baseado nessa vida. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Agora, a palavra repercutiu. Ezequetai é a palavra da qual obtemos eco. Se você ecoou a palavra do Senhor, você sabe, uma coisa boa sobre o testemunho cristão, ele nunca deve ser independente da palavra de Deus. Deve ser apenas um eco, certo? Quando você proclama algo, não deve ser suas ideias. Deve ser simplesmente um eco da verdade de Deus. E um eco sempre diz a mesma coisa, certo? Você está em uma colina. Você diz, olá. O que você recebe de volta? Olá. Não a Deus. Olá, você está em uma colina e tudo que disser vai voltar. Isso é um eco. E um eco é sempre o mesmo, porque é a mesma voz saltando. Deus colocou a voz dele em você. É o Espírito Santo. Ele não quer que você crie suas próprias palavras. Ele quer que você ecoe a verdade. E você sabe o que aconteceu com essa congregação tessalonicense? Eles não só tinham vidas muito exemplares, e não havia apenas uma transformação tão dramática em seu caráter, que o mundo não podia acreditar, e eles ficaram chocados com isso. Mas, além disso, isso criou uma plataforma, e daquela plataforma eles ecoavam a palavra do Senhor, e eles ecoaram-na para que, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo diz, nós não precisamos dizer a ninguém sobre isso. Todo mundo sabe. A palavra do Senhor, você diz, bem, como se espalhou tão rápido? Você sabe que 1 Tessalonicenses foi escrita em questão de semanas ou meses depois que a igreja foi iniciada? Você diz, como ela poderia crescer tão rápido? Quer dizer, como essa informação poderia estar em todo lugar? Bem, por várias razões. A cidade de Tessalônica ficava na rodovia Ignaciana, que era a estrada principal do oeste para o leste. E todas as rotas comerciais passavam por lá. E o que estava acontecendo lá logo seria contado em todos os lugares. E também estava localizada no Golfo Termaico. E havia todo tipo de comércio em torno do Golfo. E a palavra estava apenas decolando daquele porto, o coração do centro do comércio. E logo todos estavam falando sobre aquela pequena assembleia em Tessalônica. Eles viveram isto e eles pregaram isto. Deus nos ajude, gente, a viver essa vida neste ano, que não digam simplesmente isso, mas que digam da plataforma de uma transformação genuína. Eu tenho um desejo real neste ano em meu coração, e isso é apenas uma espécie de implementação prática disso. Eu só vou crer no Senhor, pois vamos falar mais sobre isso, mas eu gostaria de ver a gente chegar a todos neste vale com a verdade de Cristo. Você não gostaria de ver isso? Diga, mesmo que seja apenas uma vez. Você sabe, dê a eles o Evangelho. Estamos realmente orando sobre como Deus vai nos levar a fazer isso. E eu tenho algumas ideias empolgantes sobre como enviar a palavra, mesmo se for necessário, mesmo que tenhamos de enviar uma mensagem para todo mundo, em todo o vale, e depois fazer com que eles chamem um número de telefone. E se eles estiverem interessados, enviaremos um cartão para alguém da nossa igreja que mora perto deles. E podemos fazer um pouco de evangelismo entre nossa própria comunidade e acompanhar as pessoas que demonstram interesse. Mas eu realmente sinto que isso só vai funcionar, isso só vai ter significado, se houver credibilidade na transformação em nossa vida. Salvo, rendido, sofrendo, ganhando almas. Mais uma no capítulo 1. Há mais um versículo. Você sabe o que mais sobre essa igreja eu gosto? Era a igreja da segunda vinda. A igreja da segunda vinda. Eles estavam ocupados. Eu quero que você se lembre do versículo 3. Eles estavam trabalhando. Versículo 3. Eles estavam trabalhando. Eles estavam esperando também. Mas você não espera sem trabalhar, certo? Veja o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando Jesus morreu, ele nos libertou do juízo e disse, eu estou voltando. E você sabe o que mais? A igreja ideal está esperando por seu retorno. Você sabe que existem muitas igrejas que não estão esperando por seu retorno? Há escarnecedores vindo nos últimos dias dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Segunda Pedro disse, há pessoas que hoje afirmam ser cristãs, elas nunca falam sobre o retorno de Cristo. Eu ouvi recentemente um pregador que disse, eu nunca falo sobre o retorno de Cristo, há muita confusão sobre o assunto. Bem, é uma sorte para as pessoas em sua igreja que ele não fale, suponho. Não faz sentido adicionar mais confusão à confusão que já existe. Mas isso não o desculpa de falar a verdade. E eu acho que toda igreja que é verdadeiramente motivada e comprometida em ser o que Deus quer que seja, tem de estar ciente de que Jesus está vindo e estamos esperando por sua vinda. Você diz, bem, o que isso faz por você? Não sei o que isso significa para você, mas me motiva quando sei que Jesus está vindo. Ele diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Algum dia eu vou ver Jesus, e ele vai dizer, MacArthur, tenho algo para você. E eu não sei o que, você sabe, o quanto ou o que. Mas você diz, bem, o que você quer fazer? Apenas empilhar coroas e recompensa? Não, eu só quero que ele saiba que eu realmente o amo. E a única maneira de realmente provar que o amo é servi-lo com todo o meu coração. E eu quero que ele reconheça que ele sabia que eu o amava. Ele vem para recompensar seus santos. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro ter ouro, prata, pedras preciosas naquele dia, do que madeira, feno e restolho, certo? Se eu li a Bíblia corretamente, em Apocalipse 4, diz, eu tomarei as coroas que ele me der e as lançarei aos seus pés. Eu quero fazer isso. E quanto mais eu tenho, mais posso dar. E quando eu sei que ele está vindo, isso me apressa a servi-lo. Você sabe, Jesus disse em Atos 1, ele disse, agora, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E então, pouco depois disso, ele subiu ao céu. Os anjos vieram e disseram, agora lembrem-se, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Não se esqueçam, eu voltarei. Não vai demorar. Você sabe, cada um dos cristãos do Novo Testamento realmente viveu à luz do retorno de Cristo. Que motivador! É um motivador para o evangelismo. Uma igreja que não crê, você vê, no retorno de Jesus Cristo, não tem senso de recompensa, não tem senso de urgência, não tem senso de julgamento sobre os ímpios. O Senhor quer que nos lembremos de seu retorno. E a igreja ideal é a igreja da segunda vinda. Nós acreditamos que Jesus está vindo. Você acredita nisso? Eu olho em volta, não posso deixar de pensar que ele virá em breve. E se ele está vindo, quero dar tudo o que tenho até que ele venha. Deixe-me sair do capítulo 1 e só lhe dar mais alguns que são empolgantes. Capítulo 3, versículo 8. Outra coisa sobre esta igreja era que era uma igreja firme. O versículo 8 diz, porque agora vivemos, e você poderia acrescentar, realmente vivemos. Quer dizer, isso é viver. É o que ele está dizendo, se é que estáis firmados no Senhor. Rapaz, quando recebemos a mensagem sobre vocês, que vocês estavam firmados no Senhor, rapaz, estávamos realmente vivendo. Você contribuiu para o nosso entusiasmo. Você fez a nossa semana mais feliz, nosso mês, nosso o que quer que seja. O que você quer dizer com firmados no Senhor? Inabaláveis. O que significa permanecer firme no Senhor? Eu acho que significa duas coisas. E eu não posso, não tenho tempo para explicar tudo isso. Mas deixe-me apenas dar-lhe dois. Número um, acho que significa que você não vacila doutrinariamente e não desiste de nada. Permanecer firme no Senhor significa que, sabe, você apenas fica lá, sólido, doutrinariamente. Mas acho que isso significa mais do que isso também. Porque, sabe, você se mantém firme doutrinariamente e simplesmente secar. Há uma outra coisa que você precisa fazer, e isso é ficar firme em termos de amor. E assim era Éfeso, certo? Quando nosso Senhor falou a Éfeso, em Apocalipse 2, ele diz, eu tenho algo contra você. Você deixou o seu o quê? Seu primeiro amor. Doutrinariamente, muito bem. O que nós sempre dizemos? Estas duas coisas edificam uma grande igreja. O que elas são? Amor e o quê? A sã doutrina. E quando você permanece firme na palavra de Deus, sem vacilar, e quando você permanece firme no amor, comprometido um com o outro, você tem de ficar firme. você tem uma posição forte. E aquela igreja de Tessalônica, estava lá na palavra. Eles eram firmes na palavra. Você diz, como você sabe disso? Uau, veja o versículo 5 do capítulo 1. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E vocês creram nisso. Vocês seguiram isso. Vocês aceitaram isso como a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 13. Não a palavra dos homens, mas a verdade, a palavra de Deus. E vocês ainda estão firmes sobre isso. E ele diz no versículo 7 do capítulo 3. Mesmo em aflição e angústia pelas quais passamos, somos encorajados além de nossa própria aflição quando ouvimos falar de vocês firmados. Quando uma igreja não vacila de sua doutrina e não vacila de seu compromisso de amar um ao outro, isso é importante, permanecer firme. E oro a Deus frequentemente por esta igreja, que Deus nos ajude a permanecer fiéis à sua palavra. Você acredita que Satanás quer semear lobos cruéis que ensinem falsas doutrinas? Você acredita nisso? Que devorem os santos? Certo? Atos 20. Você acredita que Deus quer que percebamos que falsos mestres podem surgir entre nós? Sim. Então deve haver um compromisso. Esta era uma igreja firme. E Paulo diz, estamos realmente vivendo e estamos vivendo porque vocês estão firmes. Eu conversei com pastores muitas vezes que uma vez pastorearam uma igreja. Eles deixaram a igreja e essa igreja caiu em falsas doutrinas. Isso é um destruidor de corações. Você sabe por quê? Porque aqueles pastores que olham para trás lembram que alguns deles são suas próprias ovelhas. Pelo menos inicialmente, eles foram apresentados a Cristo por eles. Se Deus alguma vez me chamasse desta igreja e eu olhasse para esta igreja, haveria apenas uma. Bem, haveria apenas duas coisas que poderiam partir meu coração. E isso seria se a Grace Community Church perdesse a sua firmeza de se manter doutrinariamente ou perdesse a posição de amar um ao outro. Essas são as chaves. A igreja de Tessalônica era uma igreja firme. Vamos nos comprometer neste ano, pessoal, a permanecermos firmes na palavra. E uma maneira de fazer isso é seguir a Bíblia conosco e se envolver no aprendizado da palavra. E vamos nos comprometer a amar uns aos outros. Eles estavam firmados no amor. Você diz, como você sabe disso? Veja o capítulo 4, versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Nem preciso dizer muito sobre isso. Vocês estão firmes na palavra. Vocês receberam não como a palavra do homem, mas a palavra de Deus, e vocês amam uns aos outros. Salvos, remidos, em sofrimento, ganhadores de almas, segunda vinda, permanecem firmes. Agora, isso estabelece uma base bastante sólida. Mas eu tenho mais uma coisa, e isso é realmente legal. Eu estava estudando e isso me surpreendeu. Eu estava lendo, vendo se conseguia extrair esses princípios. E sim, notei algo muito interessante. Não encontro outro livro no Novo Testamento onde Paulo dá tantas ordens, sem classificação, sem defesa e sem explicação como ele faz aqui. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz algo e depois gasta dois capítulos para defendê-lo, certo? Eles não têm a mesma mentalidade dos tessalonicenses. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, e expôs algumas ordens básicas. Levou 11 capítulos para chegar até elas. Você sabe que em Romanos há 11 capítulos de doutrina antes de haver uma instrução? Este livro, 1 Tessalonicenses, tem mais ordens sem classificação, sem defesa e sem explicação do que qualquer outra carta que Paulo tenha escrito. Toda vez que ele escrevia aos Coríntios, ele tinha de dizer, agora faça isso, agora aqui está o porquê. e dá uma longa lista de razões. Você sabe por quê? Os coríntios estavam ouvindo todos os tipos de vozes. Eles não sabiam em quem eles iriam acreditar. Mas você sabe o que ele diz aos tessalonicenses? Isso simplesmente me derruba. É emocionante. Ele simplesmente diz, como no capítulo 4, versículo 3, ele diz, que vos abstenhais da prostituição. Isso é tudo. Fique longe do pecado sexual. Ponto final. E no versículo 11 ele diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Capítulo 5, por exemplo, há muitas outras, mas o capítulo 5, olhe para isto, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Agora, há muitas coisas lá. Você poderia pregar sobre isso por uma semana. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Você diz, bem, o quê? Ele só diz isso, por quê? Você não precisa dizer por quê aos tessalonicenses. Você sabe por quê? Eles eram uma igreja submissa. Bela realidade. Você não precisava defender nada. Você pode imaginar se levantar no domingo de manhã e dizer, agora meu texto é 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrai-vos sempre. Vamos orar. Na próxima semana, vamos pegar o versículo 17. O lugar estaria lotado. Esse tipo de sermão, curto. Na Assembleia de Corinto, se ele dissesse orai sem cessar, levaria 3 capítulos para provar o porquê. Você sabe por que ele não tem de dizer isso aos tessalonicenses? Eles têm um espírito de submissão à palavra de Deus. Isso é o que os fez incomuns. Rapaz, essas são 7 características muito importantes desta pequena igreja. Essas pessoas estavam se submetendo à palavra de Deus desde o início. No capítulo 1, versículo 6, diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. E como eles a receberam? Posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 13. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, diz ele, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que tornou esta igreja única foi que eles tinham um compromisso incondicional de se submeter à palavra de Deus. Você sabe o que eu acredito? Eu acredito que o papel principal de um pastor em uma igreja é trazer uma submissão total da parte de seu povo à palavra de Deus. Se eu ensinar a você a palavra de Deus e compartilhar com você a palavra de Deus e você aprender a palavra de Deus e você vir a palavra de Deus trabalhando em sua vida, produzindo e reproduzindo, e eu saturo você, como Spurgeon disse, seu sangue fica com biblianite e você fica encharcado e engolfado na palavra de Deus. Você sabe o que acontece? Cria seu próprio ambiente. E tudo passa pela grade da palavra de Deus. Se eu pudesse realizar alguma coisa no ministério, seria isto: torná-lo submisso à palavra de Deus. Então, em qualquer momento, apresentamos a palavra de Deus e você diz: é isso que diz? Maravilhoso! Você sabe o que acontece em uma igreja onde a palavra de Deus não é a imagem total e onde não há essa submissão? Muitas vezes, por exemplo, um pastor pregará sobre tópicos e ele pregará sobre suas próprias ideias e sobre o que quer que aconteça ao longo do tempo. E então, de vez em quando, um problema surgirá na igreja e ele ficará realmente chateado com o problema. Então ele vai procurar na Bíblia e ele vai ter um sermão bíblico inteiro e ele vai atacar o problema. E todo mundo está apenas dizendo: por quê? Porque eles nunca foram feitos para ver que eles têm de se submeter à palavra. A palavra sai simplesmente como outra das opiniões do pastor, porque eles não têm uma mente de submissão. Eles são como os coríntios. Mas onde há esse espírito de obediência voluntária, esse coração de submissão, então tudo o que você tem de fazer é abrir a palavra e eles a recebem. Eu vou lhe ensinar a palavra em 1976. Você sabia disso? O que mais? Eu vou orar a Deus como nunca antes, para que Ele nos dê um espírito de quê? De submissão. Agora, o que isso significa? Isso significa que se você disser: bem, eu não sei o que fazer. Bem, o que a Bíblia diz? Bom, diz para fazer isso. Oh, garoto, isso acontece? Eu não sei se quero fazer isso. Bom, você está fora de sintonia. Eu quero que o Espírito de Deus nos dê um espírito de submissão à sua palavra, para que possamos trazer tudo em nossa vida à prova da página do livro sagrado, certo? E porque quando fazemos isso, então Deus abençoa. Isso não é verdade? Eu gostaria que a Grace Church fosse tudo o que Jesus queria que fosse. Você não? Eu realmente queria. Essa é a minha oração. Mas eu sei disso e acabo de desenhar para você. Você, naquele pequeno assento em que você está sentado, estou falando com você. Você sabe de uma coisa? Você é a Grace Church. Deixe-me fazer uma pergunta. Você é salvo? É? Você realmente conhece Jesus Cristo como Salvador? Deixe-me perguntar-lhe. Você se rendeu? O maior desejo e o maior objetivo de sua vida é ser como Jesus Cristo? Você está sofrendo um pouco por essa semelhança com Cristo? Você está ganhando almas? Você está conduzindo pessoas para Jesus Cristo? Você está esperando a segunda vinda? Você o está servindo com todo o coração? E você pode dizer com João: ora vem, Senhor Jesus? Que tal agora? Você está firme em pureza e amor doutrinário? Você é submisso à palavra? Porque se você não é, sabe de uma coisa? A Grace Church não pode ser. Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor orou por sua igreja e ainda intercede por nós. Sabemos que o Senhor disse que edificaria sua igreja, mas com certeza nós lhe damos muito trabalho para fazer isso. Ajuda-nos a entrar no edifício contigo. Ajuda-nos a fazer da tua igreja o que o Senhor sempre quis que fosse. E, Senhor, ajuda-nos a saber disto, que a organização nunca possa ser algo que as pessoas não sejam, que o corpo total de Cristo não possa ser diferente do que as pessoas individuais são, que o cristianismo não pode ser Cristo no mundo a menos que eu seja como Ele. Ajuda-me a saber, Senhor, e ajuda cada um de meus irmãos e irmãs nesta noite a saber que a igreja no mundo será o que eles são no mundo. Pai, o Senhor pode ouvir todas as orações que saem de cada coração, e eu apenas oro para que elas sejam as orações que o Senhor realmente queria ouvir. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ser honestos e abertos, e realmente façamos alguns compromissos enquanto iniciamos um novo ano nesta noite. O Senhor fez muito por nós, Senhor. Nós só queremos lhe dar glória, e nós sabemos que o Senhor é glorificado quando tua igreja é o que deveria ser, e ela é o que deveria ser quando nós somos o que deveríamos ser. Então, nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.